sexta-feira, dia 29 de março, é o dia do aniversário de Curitiba, é o aniversário de 331 anos da cidade. Para falar sobre a cidade, falar sobre as obras, as principais questões que envolvem a capital paranaense, nós recebemos a partir de agora, no estúdio da CBN, eles acabaram de sentar aqui nesse exato instante, o prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito Eduardo Pimentel. Sejam bem-vindos à CBN.
Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Rádio Ouvintes. Obrigado à CBN 95.1 FM e a todos os que nos ouvem pela audiência.
Obrigado, viu, Felipe, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e falar um assunto bom, que é o mês de aniversário da cidade, todos os eventos que temos, as entregas que fizemos nesse mês. E aos ouvintes da Rádio CBN, aqui o nosso abraço para falar um pouco sobre Curitiba.
Prefeito, vice, a gente vai criar uma expectativa aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar de toda a programação de aniversário. Esse ano cai na sexta-feira. Mas antes, sempre a gente fala um pouco das obras, né? Sempre há as dúvidas dos ouvintes e tudo mais. Acho que talvez a pergunta que vocês mais escutam e que a gente vai começar a falar é com relação à linha verde. Prefeito, tem uma fala tua já há algumas semanas falando que no fim de junho a linha verde fica pronta. É essa mesma data? Como deve ser?
Nós já marcamos o aniversário da Margarita para marcar o término da linha verde. Nós nem acreditamos que a obra está indo tão bem. Vemos com grande entusiasmo que a empreiteira, a terceira empreiteira que pegou aquele trecho da obra, que era o último trecho da linha verde, está fazendo isso com grande maestria. Hoje mudou o trânsito ali no Trevo do Atuba, exatamente para permitir que o último trecho seja feito. Nós estamos mexendo no pavimento e colocando cintas de concreto para amarrar a encosta da grande trincheira. A linha verde é uma obra complexa. Ela, no seu todo, tem 22 quilômetros, em muitos trechos tem 12 pistas, 6 que vão, 6 que voltam. E no meio dela há o grande corredor de transporte feito com muito reforço de concreto armado para que o grande transporte coletivo possa acontecer como um eixo metropolitano entre a Fazenda Rio Grande e Colombo, mas com a possibilidade de transbordo no Pinheirinho, no Tatuquara, no Pinheirinho, na altura do Capão Raso, depois na Marechal Floriano Peixoto e no Parolin e Vila Auer, depois na altura do campus da PUC, que é um lugar muito importante ali, o Guabirutuba, depois avançando em direção ao Jardim Botânico, depois passando pelo viaduto do Tarumã, vai haver um terminal no Tarumã, embaixo do viaduto que está sendo ampliado.
Deixa eu aproveitar e fazer um código com relação a isso, que era justamente a segunda pergunta que eu iria fazer.
Mas
que
é com eu
relação...
não terminei a linha verde, deixa eu chegar até o fim, depois eu já falo do Tarumã.
Daí voltamos para o Tarumã, temos o tempo, vamos
daí
lá.
Daí nós chegamos no Conjunto Solar, onde tem mais uma estação.
A estação Fagundes Varela.
Fagundes Varela, que já está operando. Depois vai adiante até o terminal do Atuba, que também já está começando a ser coberto. No Tarumã, é um trecho de 12 vigas de concreto protendido que vão ampliar as pistas do viaduto de terra armada tradicional, que foi calculado pelo meu falecido pai e que tem mais de 40 anos, foi obra do tempo do prefeito Saul Raiz.
Viu, Felipe, para contribuir, como o prefeito falou, hoje foi aberto um novo acesso de quem vem de Colombo, sentido Curitiba, justamente para poder concluir a obra que será entregue nos próximos 3 meses. Vale dizer que é a maior obra da história recente da cidade, esse lote, e lembrar também a população que quando nós assumimos a gestão em 2017, a linha verde estava parada no lote 3.1 e 3.2, que era aquela pista, a via de rolamento entre a Vitor Ferreira do Amaral e o Hospital Vita, que é onde está a estação a estação de transporte Fagundes Varela e a trincheira da Fúvio Alice entre o Bacaxiri e o Bairro Alto, que nós concluímos. E agora, depois das duas empresas terem sido exoneradas, né, da nossa administração e licitado novamente, nós vamos concluir nos próximos 3 meses. E toda aquela região tem um complexo viário muito importante, que é o alargamento do viaduto do Tarumã, com um terminal de transporte embaixo, né? Não terá mais aqueles sinaleiros para você ou ir para a linha verde, ou a linha verde sentido sul ou norte, será um terminal, terão alças. Lá na frente, nós estamos já em licitação nos próximos dias para ampliar o viaduto da divisa de Curitiba com Pinhais, né? No fim da Vitor Ferreira do Amaral, a Conrad Adenauer, que já foi refeita há 2 anos atrás. Então, é todo um complexo viário que facilita toda aquela região da cidade.
E, nesse momento, há 12 ruas em execução, que são as alças do viaduto ali em torno da Hípica Paranaense, ali no Trevo do Tarumã, perto do Colégio Militar. Essas 12 ruas vão permitir que as pessoas subam e desçam da linha verde, sem a gente ter que construir alças de viaduto tradicionais. Bom, quero dizer também que embaixo do viaduto, na frente do Colégio Militar, haverá um acesso que vai elevar as pessoas até a altura da linha verde, por uma escada rolante ou por um elevador, para que as pessoas que vêm pelo Inter 2 possam entrar no eixo de transporte da linha verde.
E falando ainda um pouco sobre a Vitor Ferreira do Amaral, essa região do Tarumã, a gente tem bastante mensagem de ouvinte que chega e tudo mais. Até a gente ouviu a prefeitura na época, eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Foi com relação ao corte das árvores ali da Vitor Ferreira do Amaral. A prefeitura se posicionou falando que daí foram para outros pontos da cidade. Como é que foi essa escolha?
Não, eram tipuanas, não eram árvores nativas. Tinham já uns 30 para 35 anos. Foram plantadas para sombrear o miolo da Vitor Ferreira do Amaral, cresceram, mas nós precisamos fazer o grande eixo do Inter 2, que é um anel de transporte coletivo que vai ser eletrificado, que vai percorrer 38 quilômetros... 28 bairros da cidade em 38 quilômetros. Então, às vezes, alguma árvore tem que ser cortada, mas a nossa política é plantar outras tantas em troca. E eu acho que nós não estamos devendo nada para ninguém, porque desde 2019 nós temos plantado 100 mil árvores por ano. Ali no Tarumã e Capão da Embuia estão sendo plantadas 5 mil. Já são árvores de bom porte, de bom tamanho. E a vantagem é que são árvores nativas. Ipês amarelos, ipês roxos, ipês rosados, ipês brancos. E também sibipurunas, e também canafístulas, e também cerejeiras, como as que nós plantamos entre a Praça do Japão e o Portão, e plantamos entre o Portão, o Capão Raso e o Pinheirinho, e desde da Praça do Japão até
estação, a Praça Eufrásio Correia.
Até a Praça Eufrásio Correia, e da Praça Eufrásio Correia até o passeio público, e de lá até lá em cima, o terminal de Santa Cândida. Aliás, está uma beleza, e está muito bem feito o paisagismo também, e está muito confortável o percurso do Ligeirão Norte-Sul. Hoje, uma pessoa que saia da Santa Cândida em direção ao Pinheirinho leva apenas 55 minutos para passar as 38 estações e percorrer outros 38 quilômetros.
Só num sentido, é isso que eu ia complementar. Primeiro, as 450 mil árvores, elas estão além dos corredores das canaletas, e a população pode ver isso, em fundos de vale, parques, escolas municipais, unidades de saúde, espalhados pela cidade. O Inter 2, que é essa obra que nós estamos fazendo no lote ali no Capão do Embuia, na Regional do Cajuru, que ele passará por 28 bairros, é para que ele possa diminuir o tempo do percurso. Em alguns lugares terá uma linha, uma faixa da rua exclusiva, né? Não é canaleta, é uma faixa. Porque qual que é o nosso objetivo com essa obra circular? É o mesmo dessa obra que o prefeito está falando, do Santa Cândida até o Pinheirinho. É diminuir o tempo do percurso. Se em 15 minutos no Ligeirão Norte-Sul nós estamos diminuindo 15 minutos até o Pinheirinho, mais 15 na volta, são meia hora que o usuário do transporte ele pode sair...
Todos
os dias. Ele pode sair um pouquinho mais tarde de casa, chegar um pouquinho mais cedo em casa para estar com a sua família, para praticar esportes. Então, o objetivo principal é esse, né? Melhorar a qualidade de vida do cidadão na cidade, da qualidade do usuário do transporte coletivo.
Esse é o espírito do BRT, que em inglês é uma sigla que quer dizer Bus Rapid Transit, ou ônibus que anda rápido. O mundo inteiro está copiando esse modelo sustentável. Hoje já são 250 cidades que têm BRT. E é uma espécie de grande metrô de superfície que custa 1.000 vezes mais barato do que se fosse feito tudo em trechos de metrô. O ganho, o custo-benefício do BRT é muito superior, por isso as cidades sustentáveis do mundo já estão procurando o BRT, e mesmo cidades que têm metrô estão procurando o BRT.
Nós estamos recebendo aqui na CBN o prefeito Rafael Greca, o vice-prefeito Eduardo Pimentel. Estamos falando do aniversário de Curitiba, dia 29 de março. Daqui a pouquinho a gente vai falar também da programação da cidade com relação a isso. Queria aproveitar o gancho da fala de vocês dois com relação ao transporte público, que é um pouco disso que a gente está falando, também essa questão de ser mais sustentável. Queria falar um pouco do ônibus elétrico, que é a expectativa da cidade com relação ao ônibus elétrico. Falar um pouco de como devem ser esses próximos anos. E também recentemente a gente viu o Tribunal de Contas questionando duas vezes o ônibus elétrico. Como é que vocês avaliam essa questão do Tribunal de Contas e como deve ser o ônibus elétrico?
Foram derrotados 3 vezes já no Tribunal de Justiça essas pessoas que pensam de maneira atrasada, que querem atrasar a qualidade da eletrificação do transporte. Nós vamos cumprir o Plan Clima, que é o Plano de Clima de Curitiba, que prevê descarbonização em 30% até 2030 e em 50% até 2050. Nós não temos medo disso, porque nós temos certeza que estamos trabalhando nisso desde 2020. Nós fizemos todos os testes, os vários tipos de ônibus elétricos vieram a Curitiba, circularam nas nossas ruas, foram conhecidos pela população, e agora nós vamos comprar os primeiros 70 ônibus elétricos. Coisa que, com o Tribunal de Contas ou sem ele, nós podemos fazer, porque o contrato vigente de transporte coletivo nos permite comprar ônibus novos. Mas ninguém tenha medo que não vai subir a tarifa. A tarifa permanecerá até o final desse ano, até o ano que vem, permanecerá naquilo que foi fixado por mim. A ideia também é trabalhar mais para termos mais gente usando o transporte coletivo. Por isso existem também os horários alternativos, que o Eduardo foi andar nele outro dia e gostou muito. Ele sabe melhor do que eu
disso. Inclusive, né, sem dúvida, a questão, só falar da questão da eletrificação, o que é importante? A cidade se preparou para esse passo. Então, nós fizemos 2 workshops com as montadoras mundiais, com os operadores do sistema, com o poder público, para mostrar de como seria. Inclusive, outras cidades do país hoje estão copiando esse workshop que nós fizemos, e há o planejamento já de fazer a eletrificação com os carregadores. Né? Seja os carregadores nas garagens, carregador público, acho que o prefeito vai complementar isso.
O que eu quero contar é que nós vamos ter em maio uma missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID. Foi um pedido meu, uma proposta minha ao BID, quando eu estive em Washington agora no começo do ano, de que todas as cidades que têm BRT na América, nas Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, venham a Curitiba para um grande seminário de BRT. Nessa ocasião, nós vamos inaugurar a primeira estação Prisma Solar de Curitiba, lá na Rua dos Funcionários, no trecho do Inter 2. Isso. E nessa ocasião também, a Volvo vai apresentar os seus ônibus biarticulados elétricos, que serão os primeiros do mundo fabricados pela Volvo e serão feitos em Curitiba.
É, porque esses workshops mostraram que o ônibus elétrico ele tem no padrão, que é esse ônibus tradicional, no articulado, mas não existe no biarticulado. E a Volvo, provocada pelo município de Curitiba, por nós, vai fabricar o biarticulado, que será o primeiro do mundo. Duas informações. Uma que o prefeito falou, nós estamos procurando incentivar através do cartão Curitiba Mais, inclusive na redução do custo nele já, para que a população compre e utilize o transporte coletivo fora do horário de pico, das 10 da manhã às 4 da tarde, né? Incentivar isso, porque o nosso desafio de todo gestor público nacional e mundial depois da pandemia é voltar a carregar o transporte coletivo. E mais uma coisa, mostrando a credibilidade e a responsabilidade da nossa administração. No ano passado, ou seja, mais de 2 anos antes do fim do término da concessão do transporte coletivo de Curitiba, que será em novembro do ano que vem, no fim do primeiro ano do próximo prefeito, nós já estamos trabalhando com o BNDES, já assinamos, e eles estão trabalhando o modelo de como será esse novo edital. É uma grande oportunidade para a cidade, que nós não vamos deixar passar. Então, nós não vamos deixar nada atrasado. Nós estamos montando já de como será para aproveitar todas as oportunidades que tem no mundo
com
de transporte.
Com o corpo técnico do BNDES, que é o melhor do Brasil.
O IPUC e a URBS.
E o corpo do IPUC e o corpo da URBS. E com consultoria internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Grupo C40 a favor das cidades pela eletricidade de energias limpas, nós vamos preparar o novo modelo de transporte coletivo para novembro de 2025. Nós já começamos há 1 ano atrás. A ideia é não fazer nada improvisado, é fazer tudo certo para que essa turma que é acostumada a pegar carona para falar mal da cidade ou falar mal do transporte público de Curitiba, ou falar de caixa preta de URBS, que é uma coisa que não existe, porque está no site da prefeitura, é tudo muito transparente e muito público. A nossa ideia é dar ao transporte coletivo de Curitiba um novo horizonte. O que que é novo horizonte? O horizonte é até onde se enxerga. E como eu enxergo um grande futuro para Curitiba, eu enxergo que Curitiba merece o melhor, eu quero oferecer ao Brasil um novo modelo de transporte coletivo que não tenha nenhuma possibilidade de mal feito ou de sacanagem.
Só para a gente organizar aqui, a gente tem mais 4 minutinhos, daí a gente vai para o repórter CBN, a gente ouve as notícias nacionais em 2, 3 minutos, daí a gente vai voltar com vocês, mas dá tempo de eu fazer uma pergunta antes. E aí depois do repórter CBN, eu queria selecionar aqui 1 ou 2 perguntas dos ouvintes e daí, claro, a gente falar da programação da cidade. Só aproveitando ainda o gancho, a gente responde em 3 minutinhos aqui que a gente vai para o repórter CBN, com relação ao transporte coletivo, né? Vocês citaram o Curitiba Mais, que é justamente essa tarifa mais baixa em horários alternativos. Qual a avaliação da prefeitura do que tem de adesão da população até agora, se pode ser maior ou não, ou se pode aumentar ainda o desconto em horário alternativo?
Nós fizemos o primeiro lançamento, né? Houve uma procura tímida no início, a prefeitura reajustou para baixo o valor, né? Para incentivar, e a adesão tem aumentado bastante. E é o que nós queremos, a gente quer que a população se interesse em utilizar, quem não precisa estar no horário das 8 às 6, né? No trabalho, na escola ou nos seus afazeres, possa utilizar no meio do tempo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, nós vamos incentivar cada vez mais. Queremos incentivar cada vez mais a interligação de modais, né? As bicicletas elétricas que estão posicionadas pela cidade para que tanto as convencionais quanto as elétricas, para que sirva isso também de uma integração da mobilidade, como com os aplicativos, com as calçadas, que é a mobilidade ativa, que é dito, né, para que a população tenha opções de se locomover pela cidade. Então, sim, está aumentando a procura pelo Curitiba.
Nós fizemos uma pesquisa de quem usa ônibus, quem anda a pé, quem anda de automóvel, e boa parte da população anda a pé também, gosta de andar a pé. usa os nossos calçadões. E também nós gostamos muito dessa ideia das pessoas inteligentes entre 10 da manhã e 4 da tarde fazerem o que tem que fazer nos vários cantos da cidade, pagando menos.
É, quem tem essa disponibilidade de horário, ele pode se organizar para fazer depois, né? Então é a nossa vontade de fazer esse trabalho acontecer com cada vez mais força.
Acho que dá tempo de mais uma antes do repórter receber. Com a coisa a gente interrompe, a gente já continua. Eu queria falar um pouquinho de saúde também, né? A gente falou de transporte, de outras questões. Um dos grandes pontos que a gente está vivendo, não só no Paraná, mas no Brasil como todo, é com relação à dengue. A prefeitura tem feito os seus mutirões. Queria que vocês comentassem um pouco como é que está a receptividade das pessoas, principalmente quando chega-se na casa das pessoas para fazer o mutirão e tudo mais.
Dengue é sujeira. Show tranqueira. Tudo limpo em Curitiba. É, nós não hesitaremos, inclusive com via judicial, de entrar em casas para limpar a cidade. Há 96 pontos já mapeados pela Vigilância Sanitária de casas de acumuladores, pessoas que amontoam lixo. É, isso tem que ficar limpo, já está ficando limpo e vai ficar cada vez mais limpo. O próprio vice-prefeito, em pessoa, tem percorrido esses pontos na periferia da cidade, onde há indícios de focos de dengue. Mas nós não perdemos ninguém até hoje, o atendimento é imediato e tem a central 33509000 com 50 médicos de plantão das 8 da manhã às 10 da noite e das 8 da manhã às 8 da noite, no sábado e no domingo, para dar indicações sobre os sintomas da dengue, como ser socorrido. Isso já valeu no tempo do Covid, está valendo muito e pode ajudar, inclusive, a quem, por exemplo, está numa emergência e não precisa ir para a UPA. Primeiro, consulta com o médico. Daí, de acordo com a indicação do médico, pode ser que até já venha a ambulância do SAMU buscar a pessoa em casa. Então, acabou esse discursinho barato da oposição de que eu estou esperando demais na UPA e ninguém quer me atender. É mentira. Quem está doente, muito doente, emergente, é imediatamente atendido. Quem está com sintomas leves e que a enfermeira diz que pode esperar no protocolo de Manchester até 3 horas, 4 horas. Mas se não quiser esperar, pode em casa mesmo fazer a consulta por telefone com todos os recursos de imagem para não sofrer nenhum perrengue.
É, inclusive, essa questão da dengue é uma responsabilidade muito grande que nós temos tratado. Já há espaços onde não tem um morador ou está abandonado, que a prefeitura, com o apoio da polícia, se for necessário, já está entrando. É importante a conscientização e a população tem mostrado esse cuidado, de cuidar da sua casa. É, a prefeitura tem feito uma série de mutirões, e eu mesmo já participei de 4 em várias áreas da cidade, com agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, que procuram entrar na casa das pessoas para orientar. Portanto, se você receber na tua casa um agente devidamente credenciado, deixe entrar, porque é uma orientação, é uma conversa leve, não é punitiva, é para orientar o que fazer. E o importante, como o prefeito disse, que nós estamos trabalhando com a telemedicina, que é fundamental, mas no caso do sintoma da dengue, que é febre alta, mancha vermelha, dor no corpo, dor no fundo do olho, se você tiver esses sintomas, no caso da dengue, você tem que procurar logo um atendimento. Essa é a orientação das nossas equipes de saúde para que você já receba os primeiros socorros na questão da dengue. É importante.
Porque quanto mais demora, mais piora a dengue. Agora, eu quero dizer o seguinte, nós não somos contra ninguém. Nós somos contra
o mosquito.
Somos contra o mosquito.
A gente vai pedir para o repórter CBN e a gente já retoma.